e aí a polícia considerar que pode a qualquer momento entrar, porque estará sempre em situação de flagrante, sempre conseguirá flagrante alguma coisa entre os ciganos, e, portanto, o assédio da polícia é um problema sério. Seguida isso, a questão da educação. Não conhecer a história dos ciganos faz com que a discriminação aconteça. Agradeço imensamente esse tempo. Agradeço esse tempo e diria apenas o seguinte. A ideia dessa audiência é uma audiência que pretende ser prospectiva de ouvir as reivindicações, as queixas concretas das comunidades dos assim chamados ciganos. Muitos não puderam vir e, por isso, houve um esforço de encaminhar um questionário, um roteiro de perguntas para ter algumas informações sobre a situação concreta. E recebemos de vários lugares, comunidades do Rio Grande do Norte, mais de um lugar, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, várias comunidades se pronunciaram, vários vieram de vários lugares. Cláudio Ivanovitch veio do Paraná, passou a noite viajando, não foi numa carroça, né? Não foi numa carroça. Engraçado, eu estive no Paraná e os parentes da minha esposa são pessoas influentes lá no Paraná e eu disse, olha, hoje eu vou jantar com os ciganos. Eu disse, com os ciganos? Ele disse, Aí, no dia seguinte, como é que foi? Eu disse, olha, foi muito bom, muito interessante. E aí, como é que... Eu digo, olha, eu fui recebido no aeroporto com um sujeito numa Cherokee, né? Eu sei se você estava imaginando que ia ser um lombo de jumento, um cavalo, o que for. E quando fui para a casa dele, era uma antropologia visual. Quer dizer, os filmes de família, casamento em família, o nascimento de alguém, as festas, era uma antropologia visual. A alegria, o colorido, a culinária, a organização, o ritual, tudo isso é um aprendizado diferente. Então, quando você se abre para conhecer o outro, você tem muito o que aprender para crescer junto. Mas a gente, então, pontuaria o seguinte. Aqui nessa audiência, o que se espera é que os próprios ciganos possam falar e os órgãos públicos convidados consigam entender quais são as demandas da população cigana e comecem a incluí-los na sua agenda. Convidamos o IBGE. Não sei se veio alguém do IBGE. Se o IBGE não veio, agrava-se mais ainda o desconhecimento e o desrespeito. Convidamos o MEC. Tivemos o cuidado, não foi só de expedir ofícios formais, não. Foi de expedir um ofício, nos dirigirmos àquela autoridade e solicitar a confirmação. Emília, você e Luiz Roberto, vocês que cuidaram dessa parte. Ministério das Cidades. Está aqui o Ministério das Cidades. Tem dois do Ministério da Cidade. Ministério da Previdência. Não. Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria de Direitos Humanos. E a Secretaria de Direitos Humanos, no Programa Nacional de Direitos Humanos, é identificado como uma das instituições responsáveis pela implementação dos programas.
Só para ajudar, a Secretaria de Direitos Humanos sempre manda um representante. Não sei se não foi problema de comunicação, hein? Porque é difícil eles não mandarem um representante.
Terei
a ministra Maria do Rosário tem me mostrado uma ministra muito preparada, competente. Eu acredito que ela tenha apreço pelo povo cigano também.
Com certeza.
Que sempre eles têm mandado. Isso é fato e é real. Eu acho que não sei se foi falado de comunicação.
Dou o meu depoimento pessoal ontem, no sentido da seriedade da ministra.
Ontem nós tivemos com ela até tarde, que ela está com uma atividade importante, que são filmes sobre direitos humanos na América Latina. E ela ficou até tarde lá. Quer dizer, é uma pessoa que eu tenho tido convívio e me parece extremamente sensível às diferenças.
Sensível e engajada. Indiscutivelmente, é uma grande parceira. A CEPIR foi convidada. Está aqui.
A CEPIR está aqui.
O que é importante, portanto, é que...
CEPIR?
É que nós, nessa fase seguinte agora da...
Nós estamos avançando.
Exatamente. Na fase seguinte, possamos precisamente identificar quais são os órgãos governamentais que se fazem presentes e também as organizações de ciganos que se fazem presentes, para que possamos ouvir as organizações dos ciganos e os órgãos governamentais dizerem o que puderão fazer e quais poderão ser as pautas que construirão juntos daqui para frente. Senador, muitíssimo obrigado por esse espaço e essa audiência.
Tudo bem, foi o doutor Luciano Maris Maia, Procuradoria Federal do Direito Cidadão, que mostrou aí que, de fato, tem se dedicado a essa causa. E quando me procurou, ele falou 5 minutos, digo que está marcada a audiência. Os argumentos sólidos mostram que está, de fato, preocupado, quer contribuir, quer ajudar. É aquela linha, né, doutor Luciano, que eu gosto sempre de dizer. Os homens de bem fazem o bem não interessando a quem. Aí você é universal, né? Passamos a palavra agora ao representante da Associação de Preservação da Cultura Cigana de Curitiba, Paraná, senhor Cláudio Domingos. E o sobrenome você diz aí?
Filho de João, Iovano Filho. É, no caso, Iovano João.
Repete o sobrenome para mim.
Iovanovic.
Iovanovic, peguei, vai.
Romalin Chaval, entre o Bartalo Tomarodes, aí Murepala, e Murepala Calônia, é Cotepala. Tedel Tomelon del Bar, Sasti Petetrain. Eu não podia deixar de abrir este encontro na minha língua. Então, aos meus irmãos calons, aos romos, que são muito poucos aí, eu acho que chegou o momento, viu, gente? Eu cumprimento o nosso senador agora, Paulo Paim, pelo interesse, porque a gente pode fazer muito barulho, mas votos não muitos, né? Então, a maioria tem, sabe, interesses nos títulos de eleitores. E ao meu irmão Luciano Maia, que conhece mais cigano do que eu. Então, eu sabia que ele não ia nos abandonar. Essa distinta mesa aqui e aos ciganos todos presentes. Então, era 95. E eu criei a Associação de Preservação da Cultura Cigana a nível municipal. Porque as tendas chegavam, expulsavam os ciganos que vinham visitar meu pai. É, isso no tempo dele, nascido lá em Curitiba, e vinham, isso em 1930, 1940, vinham as tendas visitá-lo e aquela, sabe, aquela polícia da época expulsava. Aí meu pai, sabe, interagia, não, é meu primo, ele vai ficar uns tempos, ah, sim, mas se acontecer alguma coisa, nós vamos pegar você, cigano. Enfim, essas coisas ele agia, enfim, vamos dizer, pessoalmente. Em 1995, criei a Associação de Preservação da Cultura Cigana com o intuito de agir, sabe, municipalmente. E daí eu fui vendo que não era um problema de Curitiba. Era um problema estadual. Então, aí subimos, na época, o governador Jaime Lerner. E que também não era um problema do Estado. E daí, no ano de 2000... fizemos o primeiro seminário nacional de questões ciganas em Curitiba, fato inédito até então. Antes do seminário nacional, se falar de ciganos era um atentado ao pudor, né? Falar ciganos, né? Muitos outros grupos vulneráveis durante muito tempo, essa era a fala. E daí fizemos o nosso seminário. Luciano presente, Maria Luísa Grabner, doutora Maritza, Franz Monen, Rodrigo Correia Teixeira, antropólogo de Minas Gerais, excelente, e, enfim, Paulo Sérgio Adolfo e outros. E ali se começou o olhar do cigano para a antropologia e para o Estado como um todo. E sentimos que o Estado tem uma grande ignorância em relação aos ciganos. A ignorância é completa. Lendas e mitos nos atrapalham. Dizem que nós ciganos roubamos criança, galinha, roupa de varal, botijão de gás. Nós só não lesamos o horário público, isso fica por conta de outras etnias. Então, e aí, aquele seminário serviu, era governo FHC. Fizemos aquele primeiro seminário. E aí, sim, aí... fomos excluídos do Plano Nacional de Direitos Humanos. E eu falei com o Sr. José Gregório na época. Digo, escute, o que é que houve com os ciganos? Ah, eu não conheço cigano. Digo, me desculpe, mas a sua cadeira exige que o senhor conheça. Então, era secretário nacional de Direitos Humanos. E daí, de muita briga e muita coisa, fomos O Luciano me ajudou, letra minha, a caligrafia dele. E estamos, e nós fomos contemplados no Plano Nacional de Direitos Humanos 2. Né? Então está aí depois a criação da CEPIR, onde achávamos que a CEPIR seria a nossa casa civil, onde iria emanar todas as demandas que a gente colocava. Lê do engano. Lê do engano. A CEPIR para os ciganos é completamente dispensável. Então, é uma crítica que faço com toda a responsabilidade que tenho e que não avança. Por quê? Porque apoia o místico e o folclórico. Infelizmente, é isso. Sabendo que ciganos dançantes e sabe, animados e com suas maldições portáteis, enfim. E não é isso que nós queremos. Né? Nós queremos um povo que está embaixo da tenda e que o Estado esquece que aquele ciganinho que nasce embaixo da tenda, ele nasce primeiro brasileiro, depois de origem cigana. Então... Então, eu acho que, sabe, se é o caminho, vamos fazê-lo. Mas estatuto eu discordo, porque eu prefiro a Constituição. Então, se é o caminho, estatuto, vamos fazê-lo. Acho que a gente tem muito que sabe, colocar. Mas eu sinceramente vejo que de onde surge tanto preconceito? Por que tanta coisa? Lendas e mitos criados ou imaginados. O boi-tatá, o saci-pererê, a mula sem cabeça e a cigana que rouba a criança. E daí avança, aquela criança não cigana avança e vai para a escola. E daí dá de cara com o caboclo e a cigana. Ensino fundamental, obrigatório. A cidade de Maruás vivia infestada com aquele bando de ciganos. O padre, apavorado com aquela maldição ao relento. As crianças ciganas aprendiam a roubar antes de nascerem os dentes. Está lá escrito, obrigatório, ensino fundamental. Já foi cassado pelo meu senador Flávio Arnes, que é vice-governador e secretário da Educação. Quando mostrei para ele, ele falou, casse isso agora. Traga isso aqui para mim agora. Então não precisou ofício a medo, não precisou coisa nenhuma. Ele mandou buscar. Então esta é uma ação concreta. Depois essa criança que já leu isso cresce e vai para uma universidade. Daí vai ler Memórias de um Sargento de Milícias. Dos 10 livros, 4 obrigatórios. Dentre os 4, este. Cidade de Maruás vivia infestada com aquele bando de ciganos. Com os emigrados de Portugal, veio também para o Brasil a praga dos ciganos. Gente ansiosa, de poucos escrúpulos, bandidos, vândalos, assaltantes e ladrões. Isso é um livro comemorado nas universidades. Então, o imaginário do não cigano é o pior possível. E com esses dois livros nos batendo diariamente, o movimento negro se insurge contra Monteiro Lobato. Então, são coisas que não é possível. E esta organização aqui que a gente está vendo não é a nossa. A nossa organização não é essa. E a forma, às vezes, sobrepõe o conteúdo. Então, eu espero que eu falo por Holmes e falo e pelos meus irmãos Calons, porque transito pelos dois mundos, a minha filha é casada com Calon, e então ela vai ser uma nova raça, né? Já vai ter uma terceira aí. Então, eu digo que quando assumi a CEPIR, Perli Cipriano, ex-subsecretário de Direitos Humanos, disse para mim, Cláudio, você tem propostas para a Conferência Nacional? De claro que tem. Tem sim. No ano de 2000 nós fizemos lá, tem todas as propostas. Não, esse era outro governo, agora você tem que fazer um seminário. Digo, não, mas os problemas continuam os mesmos, eles não mudaram. Eu vou lá e vejo nas bases. Não, Cláudio, não é juntar um bando de cigano no botequim da esquina e fazer um seminário, você tem que fazer. Digo, gente, eu sou um ator de teatro, eu não quero fazer isso. Eu boto minha gravata, você convoca, eu vou lá. E digo o que eu tenho a dizer. Não, você vai ter que fazer. Senão, não avança. Digo, perfeitamente. Fiz o seminário 23 de setembro, dia do cigano, no Paraná. 23 de setembro, lei estadual. Então, antes do 24 de maio. Então, fiz o seminário. Mandei em junho para a Secretaria de Direitos Humanos fazer um seminário. Julho, agosto, setembro, não mandaram. Digo, gente, o dinheiro não veio, eu não vou fazer isso aí. Eu vou cancelar, vocês não vão desmoralizar. Eu no meu quintal, vocês não vão fazer isso. Não, pode fazer que o dinheiro vai. Digo, perfeitamente. Fui alugar salão, o que vai acontecer? Ah, é um seminário de ciganos. Vai ter que pagar. Digo, claro que vou pagar. Adiantado. O fotógrafo, a comida, enfim, tudo isso. Fiz lá tudo que tinha que fazer. Emprestei do meu cigano, cada um deu um pouco lá, paguei. O seu Perli Cipriano chega no dia do evento, assinou o convênio no dia do evento, comeu a comida cigana, as pampas, que é boa, né, Luciano? Muito boa. E foi embora e trouxe o que nós tiramos lá. Então eu fiz o seminário para referendar o que eu já tinha. Né? E ele veio embora. O dinheiro chega no dia 29 de setembro. O seminário era dia 23. Tirei o dinheiro, paguei quem me emprestou. Teve cigano que não quis. Ah, eu paguei essa van aí, essa coisa aí, essa festa. Eu fiz festa, eu não quero o dinheiro de volta. Sobrou 6 mil dos míseros 26 que o governo mandou em 2003. Eu mandei 6 mil reais de volta, GRU. Negaram as contas. Porque não tem nexo de causalidade, a rebombela da parafuseta, tó. E eu estou inadimplente, hoje devo 70 mil. Então eu alerto aos ciganos aqui presentes, cuidado com esses convênios que são verdadeiras pegadinhas do Faustão. Isso é pegadinha do Faustão, esses convênios, não é possível. Eu não sou analfabeto, eu não sou ladrão e estou devendo 70 mil reais. Então o Estado brasileiro, nesse momento, decretou a minha morte civil. É isso. Vou me insurgir contra esses, vou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, se for o caso, ou o Perli vai devolver o que comeu. É isso, gente, que eu tenho a dizer. Desculpa a indignação, a emoção, mas é importante estar na hora de lavar a roupa, sabe, senador?